Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América a partir de agora, com a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 23 de abril de 2017. Votos de um bom domingo para todos. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. Podem escutar esta emissão em onda média, nos 1530 e nas habituais ondas curtas de 13.630 e 17.655. Mas também podem, se assim o preferirem, escutarem-nos através da internet. O nosso sítio é voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar de monumentos em Angola. Falaremos a seguir saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte de Angola. Para já as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Os franceses vão hoje às urnas naquelas que são consideradas como uma das eleições mais importantes das últimas décadas. Realiza-se com efeito a primeira volta das eleições presidenciais francesas. Dos quatro principais candidatos, os dois mais votados passarão à segunda volta, a realizar-se dentro de uma semana. Estas eleições opõem a candidata da extrema-direita Marine Le Pen ao esquerdista Jean-Luc Mélenchon, a François Fillon do centro-direita e a Emmanuel Macron do centro-esquerda. O escrutínio decorre debaixo de apertadas medidas de segurança, poucos dias depois de um ataque terrorista em pleno centro de Paris, que vitimou um polícia e fez vários feridos. Mais de 50 mil polícias, apoiados por 7 mil soldados, estão a garantir a segurança durante estas eleições francesas, as primeiras a serem realizadas debaixo de um estado de emergência que foi declarado depois dos ataques terroristas de 2015 em Paris. Numa mensagem através do Twitter, na sequência do ataque desta semana em Paris, o presidente americano Donald Trump afirmou que o povo francês não tolerará muito mais disto, o efeito será grande nas eleições presidenciais. A Coreia do Norte deteve mais um cidadão americano. Trata-se de um professor universitário de contabilidade que se encontrava no país para lecionar. Segundo a agência de notícias sul-coreana, Kim Sang-duk, um americano de ascendência coreana, foi detido na sexta-feira no aeroporto internacional de Pyongyang quando se preparava para deixar o país. Kim deu aulas de contabilidade na Universidade de Pyongyang durante cerca de um mês, de acordo com o reitor da universidade, Park Chan-mo. Park afirmou que Kim lecionou na Universidade de Tambian, na China, antes da sua deslocação à capital norte-coreana. Park disse ainda que a sua detenção nada tinha a ver com as suas aulas, mas não deu, no entanto, mais pormenores sobre a sua prisão. Dois destroyers japoneses vão juntar-se à frota comandada pelo porta-aviões americano USS Carl Vinson, que está a navegar em direção à Península Coreana. Os navios dos dois países começaram hoje exercícios conjuntos no Pacífico Ocidental. A frota daquele porta-aviões americano inclui um cruzador e destroyers equipados com mísseis teleguiados. A Marinha americana diz que se tratam de exercícios de rotina. A frota foi enviada para a região pelo presidente americano Donald Trump, no momento em que sobe a tensão na Península Coreana por causa dos programas de mísseis e armas nucleares da Coreia do Norte. No Afeganistão, hoje foi dia de luto nacional depois do ataque suicida dos talibãs contra uma base militar. Trata-se de o ataque mais mortífero dos últimos 16 anos contra uma base do exército e fez, na passada sexta-feira, mais de 140 vítimas. O secretário americano de Defesa, Jim Mattis, está em Djibouti, país onde se encontra a única base militar americana em África. Mattis chegou hoje a Camp Le Mounier, encontrando-se depois com o seu homólogo do Djibouti. Aquela base é fundamental para os exercícios e operações militares americanas no continente, devido à sua posição estratégica, facilitando, por exemplo, ações contra terroristas contra o grupo Al-Shabaab na vizinha Somália. A visita de Mattis verifica-se poucas semanas depois da Casa Branca ter aprovado uma proposta do Pentágono permitindo ao comando africano o desencadeamento de ataques contra militantes do Al-Shabaab na Somália em apoio de forças aliadas. E por último, na Somália, 9 soldados governamentais morreram, outros 5 ficaram feridos devido à explosão de uma bomba na berma da estrada em Galgala. A explosão verificou-se hoje durante uma operação de rotina naquela região em Puntland. O local da explosão situa-se a 57 km a sudoeste da cidade portuária de Bosaso. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Ok, Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão de domingo, 23 de abril de 2017. Votos de um bom domingo para todo o nosso auditório. Recordamos que também nos podem escutar ao vivo, em direto, na internet, em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos falar agora sobre monumentos e sítios em Angola, mais concretamente sobre as Pedras Negras de Pungwandongo, localizadas no município do Cacuzo, a 116 km de Malanje, e que são uma importante atração turística em Angola. Os nossos convidados são Mukwa Kilunj, estudante universitário e empreendedor no ramo da hortelaria e turismo, Domingos Manuel, guia turístico e protetor dos espaços turísticos de Pungwandongo, Alexandrina Raquel Garrido da Cunha, diretora provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo do Coanza Norte.
A falta de conservação e investimentos nos monumentos e sítios de Angola tem-se revelado numa grande preocupação para alguns turistas e empresários que visitam as províncias de Malanje e Coanza Norte. Angola conta atualmente com 265 monumentos e sítios classificados e mais de 2 mil áreas inventariadas, muitas em estado avançado de degradação. Na província de Coanza Norte são encontrados 97 monumentos e sítios nos seus mais variados municípios, sendo que deste número apenas 13 foram oficialmente classificados. Estes locais têm servido de ponto de atração turística. Cambambe é um município que alberga o maior número de monumentos históricos da província de Coanza Norte, já classificados, sobretudo na localidade de Massangano, que foi transformada em capital provisória da província ultramarina de Angola, a quando da ocupação de Luanda pelos holandeses. Entre os monumentos históricos existentes nas comunas de Massangano, destacam-se a Igreja da Nossa Senhora das Vitória, erguida no século XVI, o Cemitério dos Missionários Capuchinhos, o túmulo do capitão português Paulo Dias de Novais, a Praça dos Escravos, a antiga Câmara de Reclusão, entre outras infraestruturas. O realce histórico do município de Cambambe decorre ainda do facto do mesmo albergar o corredor fluvial do Coanza, usado como canal de trânsito das embarcações portuguesas que realizam exportações para a Europa a partir da localidade de Massangano. No mesmo município está localizada a primeira fundição de ferro erguida na África subsaariana, a Fortaleza de Cambambe, entre outras infraestruturas que serviram o governo português durante o período colonial e que têm servido de fonte de estudo para académicos e historiadores. Alexandrina Raquel Garrido da Cunha é a diretora provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo da província de Coanza Norte e fala de uma nova roupagem para o setor do turismo que visa estabelecer vários projetos de desenvolvimento turístico que terão início nos municípios do Cazengo e Cambambe.
Senhora diretora, fala-nos um pouco então deste, digamos, dos sítios e lugares turísticos, dos sítios, monumentos e também lugares turísticos aqui a nível da província do Coanza Norte.
O setor do turismo sofreu uma nova roupagem, já que na nova governação é um dos setores que faz parte do programa de reajustar o desenvolvimento da província, então nós fizemos um programa operativo do turismo. Este programa constitui em projetos de desenvolvimento turístico de várias áreas aqui mesmo no Coanza Norte. Nós vamos começar, primeiramente, nós vamos abarcar a província toda, mas a nossa prioridade de início está no Cazengo e em Cambambe, especificamente com Massangano e Dondo.
Quais são as perspectivas da governação, particularmente do setor de hotelaria e turismo, que cuida dos sítios e monumentos aqui da província e também dos lugares turísticos para este setor importante para a província?
Desenvolvimento das áreas turísticas, criando serviços, material promocional, como brochuras, guias, que é para elucidar os visitantes, e Vamos chamar os empresários que é para virem investir, para porem estabelecimentos que ajudem ao desenvolvimento do turismo nessas áreas. É mesmo devido aos serviços conexos ao turismo que precisam de estar implementados nos locais turísticos. Começa pelos acessos, depois o turista chega, não tem uma loja para comprar algum objeto, não tem um restaurante, não tem casas de banho. Vão aos locais turísticos, mas até água têm que levar. Então é necessário a criação desses serviços, que é para se desenvolver, que é para que essas áreas sejam aproveitadas, porque não é o suficiente o local existir. É considerado um recurso natural, apenas um potencial recurso turístico, mas para que realmente seja considerado como um local turístico, tem que ter todos os serviços conexos que ajudam o turista. Nós estamos a trabalhar com a Direção da Agricultura, e estamos a pensar num projeto de exploração para desenvolver o turismo aqui nesta época, neste local, visto a sua grande potencialidade, a sua beleza natural. Todo mundo que vem para aqui fica encantado com a beleza natural que tem. Então nós estamos a pensar num projeto para explorar o turismo aqui. Ainda não. Neste momento os investimentos estão mais baseados naqueles estabelecimentos que são tipo considerados não de interesse para o turismo, como restaurantes de terceira, pensões, mas já temos alguns investidores que estão interessados em montar aqui estabelecimentos de grande porto, que é para desenvolvimento.
Já na província de Malanje, entre os vários monumentos e sítios, destacam-se as Pedras Negras de Punguandongo, no município de Cacuzo, as Quedas de Calandula, Rápidas do Kwanza, município de Cangandala, entre outras áreas que registram um considerável número de turistas internos e externos. O Palácio da Administração Colonial, a Igreja da Missão Protestante do Quéçua, a Fortaleza de Calandula, Presídio de Duque de Bragança, são outros locais da província que, embora não recebam muitas visitas, são também históricos. De acordo com dados recentes das autoridades locais, são mais de 87 bens materiais e imateriais já catalogados e que poderão ser classificados como monumentos e sítios devido ao seu elevado simbolismo histórico. Augusto Silva, estudante universitário, frequentando o terceiro ano do curso de gestão de hotelaria e turismo na província de Malanje, e fala da fraca implementação de projetos microeconómicos, pelo menos, nas proximidades de alguns monumentos e sítios históricos e também turísticos, para a melhor acomodação dos seus visitantes.
Augusto Fernando da Silva.
Como estudante universitário, como é que olha para o turismo na província de Malanje e para a conservação também dos lugares e dos monumentos e sítios aqui da província?
Primeiro, uma estratégia que permite, uma estratégia operativa que permite uma maior afluência da demanda turística na província de Malanje, porque se nós formos do ponto de vista prático e fora das conceitualizações e definições sobre hotelaria e turismo, não é? Temos um ponto prático que é as Quedas de Calandula. Se formos visitar as Quedas de Calandula, tudo o que nós temos é apenas um fluxo de águas e natureza. Nada mais oferece para um turista. Então, tendo esta dificuldade ou esta insuficiência de atividades que podem ser desenvolvidas naquele município, não é? Então, a necessidade de podermos implementar não projetos macroeconómicos, mas projetos microeconómicos, para que posteriormente se desenvolva um projeto macroeconómico. Muitos desses projetos já não em carteira, apesar da falta, em alguns casos, de investimento, não é? Mas já estão pensados. Porque se nós pensarmos em desenvolver o município de Calandula enquanto um ponto estratégico para o turismo, nós deveremos ter um conjunto de instalações turísticas para serem captados, ou para serem aproveitados e melhor desfrutar do turismo. Estamos a falar concretamente de cabanas típicas da região, estamos a falar de locais onde a pessoa pode alimentar-se com os quitutes da terra. Estamos a falar de infraestruturas hospitalares ou serviços de urgência, para no caso de uma picada de uma serpente, no caso de uma queimadura do sol. Como nós sabemos, nós estamos aqui, por exemplo, o sol está muito ardente. Estamos a falar de uma entidade tradicional, no caso, para estar lá a dizer como é que aquele município cresceu, quais são as raízes tradicionais que aquela tem. Estamos a falar de uma entidade, que no caso um tour operador, que possa fazer um histórico sobre desenvolvimento ou a origem do turismo naquela localidade e muitos outros. Quando falamos de pontos turísticos em Malã, estamos a falar de pontos onde o turista vai apenas para satisfazer os seus desejos. E que desejos são esses? No caso do Calandula, é simplesmente olhar para a água, para as águas caírem e pela natureza que aí tem. Nada mais se desenvolve ali para além disso. Fora dos contextos das definições que nós temos sobre o turismo, não é? O turismo abarca um conjunto de componentes que formam um todo e que permite também um maior crescimento econômico. Não só uma contribuição para o PIB, mas também uma contribuição para o desenvolvimento da população local e regional daquela localidade.
Investimento, sobretudo para catapultar o setor do turismo em Angola, é um desafio que se propõe para a conservação dos sítios e monumentos históricos e também turísticos. O vice-presidente da ARA, a Associação dos Resortes e Hotéis de Angola, Carlos Manuel, refere que seja importante às autoridades em Malanje, em particular, facilitar os empresários no investimento nas áreas turísticas para a sua melhor valorização e preservação.
Como um empresário ligado ao setor do turismo, como é que vê o desenvolvimento do turismo em Angola? Há já, digamos, políticas de valorização deste setor? Não há? Como é que olha?
De qualquer maneira, temos que admitir que o Executivo elaborou já um programa. No entanto, o Programa de Organização e Desenvolvimento do Turismo em Angola, também conhecido como POT. E então existem planos diretores para distintas áreas, como o caso de Calandula também. O que é preciso? O que é preciso é que as pessoas que se candidatem a ocupar espaços naquela região tenham de facto capacidade e desenvolvam atividades no sentido de potenciar a capacidade turística daquela zona. Então ainda é uma luta, porque há uma tendência muito grande das pessoas conservarem os lugares ad eterno, mesmo não realizando nenhuma atividade, querem conservá-las. Então, nós sabemos também que o governo da província de Malanje tem estado a incentivar os empresários a mudarem de mentalidade, não é? Os empresários locais a mudarem de mentalidade e a facilitarem que esta área seja, de facto, potenciada. Não é? Agora, existe um plano diretor do turismo, o importante é que os empresários conheçam, e também temos conhecimento que o Ministério do Turismo promoveu amplamente estes programas, no sentido de publicitar. E, no entanto, o importante é os empresários não terem receio de contactar as áreas competentes do Ministério do Turismo para que se habilitem, saibam o que é necessário para terem acesso às áreas que estão concessionadas. O turismo em si não pode ser visto como uma ilha. O turismo é multidisciplinar, portanto, envolve a cultura, envolve a hotelaria, envolve as agências de viagem, os serviços de imigração. Então, se cada um... Pronto, é importante dizer-se que existe uma série de associações profissionais que estão a promover as atividades nesta área, e nós saudamos. Tanto mais é que nós prevemos, no âmbito da área, criar um fórum de concertação permanente entre as distintas agências, né, as distintas associações que concorrem também para o bom desempenho da atividade turística no país. E, então, a partir do momento em que nós consigamos esse ponto de convergência e nos entendamos, então podemos potenciar, mas vamos apostar fundamentalmente na área da formação. Bom, o turismo sustentável, esta aqui é uma atividade que de facto é preciso ainda trabalhar-se muito. Há uma tendência de cada um se fechar em si mesmo e querer explorar aquilo que lhe convém. No entanto, nós temos que preservar a natureza, temos que preservar o ambiente, e o Ministério do Ambiente também está por cima desta atividade. E acredito que fruto de todos esses interesses convergentes é possível desenvolver o turismo sustentável, sem danificar o ambiente. Agora, coloca-se um grande problema, um déficit de controlo, de fiscalização. Os turistas afluem a uma área determinada e destroem, abandonam resíduos sólidos, quer dizer que há um verdadeiro atentado à natureza. Então é preciso que as autoridades locais e as associações profissionais que concorrem para o bom desempenho do turismo sejam incisivos nesta matéria. Fiscalizar, no sentido de impedir que o património natural, que é de todos nós, seja destruído. Nós não podemos, enquanto empresários, querer desenvolver atividades numa região determinada sem envolver os nativos, os naturais, os locais, dando-lhes tarefa, dando-lhes participação também a esta situação. E podem ser até os fiscais. eles podem cumprir esse papel. Aliás, esta experiência vive-se no município do Rivungo, no Luiana. Antigos militares que se encontram naquela região foram cooptados a integrar um corpo de fiscais que fazem o trabalho de preservação do meio naquela região. E, de facto, têm sido muito interventivos neste sentido. É preciso envolver as comunidades locais na preservação do meio ambiente e dos locais turísticos.
O Mundo assinalou a 18 de abril passado o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, instituído pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, ICOMS, e aprovado em 1983 pela Unesco, com o intuito de sensibilizar os Estados-membros a diversificar, proteger e conservar o património cultural. Em Malanje, as Pedras Negras de Ponguandongo ficam localizadas no município. Em Malanje, as Pedras Negras de Ponguandongo ficam localizadas no município de Cacuzo, a cerca de 116 quilômetros da cidade de Malanje, e é um ponto histórico, para além de atração turística de Angola. As Pedras Negras de Ponguandongo são umas estranhas formações rochosas, com milhões de anos, que se elevam acima da savana que as rodeia. Segundo a tradição, as pegadas esculpidas na rocha são de Dona Ana de Souza, ou Rainha Jingambá de Angola. A vila de Ponguandongo localiza-se nas imediações onde também se encontram as ruínas da antiga fortaleza de Ponguandongo, erguida pelos portugueses em 1671. Não muito distante, encontram-se também as quedas de Calandula, no rio Lucala, que com os seus 105 metros de altura são as segundas mais altas de África. O mais velho Domingos Manuel, morador da vila de Ponguandongo há mais de 30 anos, conta parte da história da localidade e as suas tradições.
O próprio rei desafiou com a rainha, a rainha perdeu. São mesmo as patas da rainha Ginga, porque ele, quando fizeram isso, fizeram 24 horas. Iniciaram 18 horas. Quando chegou dia seguinte, 18 horas, as pedras todas estão tapadas, todas.
Então, isso era uma zona aberta?
Tem.
Era aberto, era aberto.
Era aberta, ela. Tudo foi mesmo raso assim. Eles, quando vinham aqui, só fizeram 24 horas. Aqui muita tradição que está aqui.
Qual é a tradição principal?
A tradição que está aqui. Se você está a trabalhar, não tem razão na tua parte, trabalhas, mas já vê-se dinheiro. Mas se você não está. Dinheiro que você está a trabalhar, não está a ver nada. Vê-se no Ponguandongo.
O que é que vai acontecer?
Você vai falar, chefe, ai, minhas pedras, mas eu e meu próprio trabalho. Mas qual é dinheiro? Não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Dinheiro está aí aonde? Vai dormir. Dia seguinte, à volta das 5 horas, vazio no sono. Tudo o que você precisaste, vou te falar.
Mas isso tem que ter orientação de alguém que trabalha aqui.
Estou aqui, sou em mim próprio.
Nas Pedras Negras de Ponguandongo, alguns turistas falam também do seu estado de conservação e da fraca valorização do lugar histórico, onde também se encontram as pelgadas da Rainha Jingambande. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshalyongo.
Recordamos que também podem conversar connosco através do WhatsApp, o número é mais 908-652-4584. Agora, música. Vamos ficar com Mushima, da voz de Valdemar Bastos.
Kungibeke kwa Santana Mushima Wehe Mushima Wehe Mushima Mushima Wehe Mushima Wehe Mushima
Mwezi wanga mbe wanga wamye Ungibeke kwa santana Wakorila si mujibie Wakorila si mujibie Wakorila si mujibie Mama Asibila Jika sokawa Wakorila Zimujibie Wakorila Zimujibie Wakorila Zimujibie Mama Asibila Jika sokawa Mushima
ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas, temos também as manchetes do mundo e ainda as manchetes da América. Esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é domingo, 23 de abril de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. esta nossa emissão diária em português a partir dos estúdios da Voz da América, aqui na capital americana. E, amigo ouvinte, vamos esperar um pouco mais pela parte técnica, um ligeiro problema técnico que nos impede de iniciar para já exatamente esta emissão, mas passamos provavelmente às notícias. Os franceses vão hoje às urnas, naquelas que são consideradas como uma das eleições mais importantes das últimas décadas. Realiza-se com efeito hoje a primeira volta das eleições presidenciais francesas dos quatro principais candidatos. Os dois mais votados passarão à segunda volta, a realizar-se exatamente dentro de uma semana. Estas eleições opõem a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, ao esquerdista Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, do centro-direita, e Emmanuel Macron, do centro-esquerda. O escrutínio decorre debaixo de apertadas medidas de segurança, poucos dias depois de um ataque terrorista em pleno centro de Paris, que vitimou um polícia e fez vários feridos. Mais de 50 mil polícias, apoiados por 7 mil soldados, estão a garantir a segurança durante estas eleições, as primeiras a serem realizadas debaixo de um estado de emergência, que foi declarado após os ataques terroristas de 2015. Em Paris, numa mensagem através do Twitter, na sequência do ataque desta semana na capital francesa, o presidente americano Donald Trump afirmou que o povo francês não vai tolerar muito mais disto, o efeito será grande nas eleições presidenciais. A Coreia do Norte deteve mais um cidadão americano. Trata-se de um professor universitário de contabilidade que se encontrava no país para lecionar. Segundo a agência de notícias sul-coreana, Kim Sang-duk, um americano de ascendência coreana, foi detido na sexta-feira no aeroporto internacional de Pyongyang, quando se preparava para deixar o país. Kim deu aulas de contabilidade na Universidade de Pyongyang durante cerca de um mês, de acordo com o reitor da universidade, Park Chan-mo. Park afirmou que Kim lecionou na Universidade de Tambian, na China, antes da sua deslocação à capital norte-coreana. Park disse ainda que a sua detenção não tinha nada a ver com as suas aulas, mas não deu, no entanto, mais pormenores sobre a prisão. Dois navios destroyers japoneses vão juntar-se à frota comandada pelo porta-aviões americano USS Carl Vinson, que está a navegar em direção à Península Coreana. Os navios dos dois países começaram hoje exercícios conjuntos no Pacífico Ocidental. A frota daquele porta-aviões americano inclui um cruzador e ainda destroyers equipados com mísseis teleguiados. A Marinha americana diz que se tratam de exercícios de rotina. A frota, recordamos, foi enviada para aquela região pelo presidente Donald Trump, no momento em que sobe a tensão na Península Coreana por causa dos programas de mísseis e de armas nucleares da Coreia do Norte. O seu receptor continua a Voz da América, transmitir em português para a África. A partir de Washington, prosseguimos com o noticiário. No Afeganistão, hoje foi dia de luto nacional, depois do ataque suicida dos talibãs contra uma base militar. Trata-se do ataque mais mortífero dos últimos 16 anos contra uma base do exército e fez mais de 140 vítimas. O ataque foi levado a cabo na sexta-feira passada contra o quartel-general regional do exército situado em Mazar e Sharif. O secretário americano de defesa Jim Mattis encontra-se em Djibouti, país onde está a única base militar americana em África. Mattis chegou hoje a Camp Le Monnier, encontrando-se depois com o seu homólogo do Djibouti. Aquela base é fundamental para os exercícios e operações militares americanos no continente, devido à sua posição estratégica, facilitando, por exemplo, ações contra terroristas contra o Al-Shabaab na vizinha Somália. A visita de Mattis a Djibouti verifica-se poucas semanas depois da Casa Branca ter aprovado uma proposta do Pentágono permitindo ao Comando Africano o desencadeamento de ataques contra militantes do Al-Shabaab na Somália em apoio de forças aliadas. Esta visita de Mattis à região segue-se a outras etapas em que o secretário da Defesa americano esteve no Egito, em Israel e também no Catar. E por último, na Somália, 9 soldados governamentais morreram, outros 5 ficaram feridos devido à explosão de uma bomba na berma da estrada em Galgal. A explosão verificou-se hoje durante uma operação de rotina naquela região de Puntland. Um porta-voz da polícia de Galgal disse à Voz da América que o veículo transportava 17 soldados quando foi atingido. O local da explosão situa-se a 57 km a sudoeste da cidade portuária de Bossaso. Foram as notícias aqui na Voz da América.
O Uma volta pelo mundo em notícia nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 23 de abril de 2017.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora para o consultório médico. Conosco, a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, em português, se fala de saúde. Connosco a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. De saúde eu estou muito bem. Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa saúde e hoje vamos falar de um tema muito importante.
Que é a nutrição.
Apesar de muitas vezes passar despercebido, que é a questão da nutrição.
Portanto, vamos falar da nutrição infantil. Isto, vamos focar mais na quando não há uma boa nutrição, quando há subnutrição. E isto, doutora, porque nutrição pode ter consequências, portanto, as experiências nutricionais da criança no início da vida podem ter consequências duradouras. Doutora, nutrição. Má nutrição.
Pois, Ana. Primeiro dizer que a nutrição é essencial para o desenvolvimento das crianças e de qualquer ser humano. E diríamos que a nutrição é o ato da pessoa ingerir alimentos, não é? Que respondam às necessidades do organismo. E nos casos em que as necessidades do organismo não são efetivamente supridas, nós estamos perante uma situação de má nutrição.
A má nutrição, como é que se define a má nutrição? Portanto, a má nutrição não é só, por exemplo, não beber leite. Como é que se define? Como é que clinicamente e medicamente se define uma criança que está mal nutrida?
Bem, primeiro dizer que quando nós falamos de má nutrição, conforme eu disse, é um desequilíbrio entre aquilo que são as necessidades do corpo e aquilo que efetivamente a criança recebe. Então, nós podemos ter uma situação de diminuição de ingestão de alimentos ou então podemos ter um excesso da administração de alimentos. Então, perante as duas situações, nós falamos de má nutrição, mas de formas diferentes. Uma seria uma subnutrição e a outra seria uma nutrição excessiva. Muitas vezes, Ana, nós estamos perante situações em que temos uma criança ou um adulto que diz, não, mas eu como. Só que nem sempre o comer significa comer as coisas certas. Uhum. Portanto, é importante não só comer, mas também comer os alimentos certos e nas quantidades certas, para que possamos ter um equilíbrio entre aquilo que o organismo necessita e aquilo que o organismo efetivamente recebe. Numa situação em que nós temos uma situação de má nutrição por diminuição de ingestão de alimentos, nós vamos ter perda de peso, vamos ter uma criança que apresenta-se apática, uma criança que não desenvolve muito bem, porque conforme eu me refiro, os alimentos são essenciais para o bom desenvolvimento do organismo. Uhum. E isso pode estar associado a outros problemas, como a irritabilidade, uma criança que não brinca, uma criança que tem dificuldades cognitivas, tudo isso gerado por uma deficiência de nutrição.
Doutora, deixa-me lhe fazer uma pergunta. Olhando para os países para onde nós transmitimos, sabendo das dificuldades que muitas vezes as pessoas têm em adquirir alimentos que, por exemplo, para nós aqui nos Estados Unidos será fácil de ir ao supermercado e comprar ou ir a um mercado, daquilo que a terra nos dá, daquilo que a doutora conhece do seu país e de outros países idênticos, O que é que as crianças, o que é que os pais, o que é que os educadores deveriam dar às suas crianças, tendo em atenção aquilo que existe?
Olha, Ana, nós, quando falamos de alimentos, nós olhamos para diferentes grupos de alimentos. Nós temos aqueles que nós chamamos de carboidratos, que são alimentos que dão energia, não é? E temos as proteínas, que as proteínas têm a função de constituir o corpo, não é? A formação do corpo, o crescimento, a regeneração dos todos os tecidos e músculos que compõem o corpo. Uhum. E também temos as vitaminas. E as vitaminas têm diversos papéis, entre eles a produção de energia também, não é? Então, nós temos que tentar ter uma alimentação que congregue todos esses uhum. grupos de alimentos. Ora, especificamente respondendo à sua questão em relação ao que é que se pode encontrar produzido na terra, quando nós falamos de carboidratos ou hidratos de carbono, que são os açúcares, nós encontramos isso em coisas que a terra produz, como o milho, o arroz, frutas e também...
Batata.
Alguns grãos, não é? Exatamente, alguns grãos produzem, têm na sua componente uhum. os hidratos de carbono. E em relação às proteínas? Em relação às proteínas, idealmente o que se deveria ingerir seriam as carnes vermelhas, que são muito uhum. ricas em proteínas, mas também assumimos que nem toda a gente tem possibilidade de ter as carnes vermelhas. Uhum. Mas pode substituir com coisas como o feijão, a soja, que são também fontes muito importantes e muito ricas de proteínas. E essas são coisas que, na maior parte dos países, é possível obter mesmo através da terra.
Outra coisa, doutora, doutora, em relação às proteínas, é algo que eu, por exemplo, eu sei que querem em Moçambique, querem, por exemplo, em Angola, que até se encontra. É, portanto, a galinha, é o frango, é os ovos e o próprio leite, doutora, isso também dá proteína.
Sim, com certeza. A galinha, o frango, não é? O frango, os ovos, o leite também dão proteína. Mas a maior fonte de proteína são as carnes vermelhas. Mas esses também são fontes importantes de uhum. proteína. Pois.
Doutora, falou de...
E falava das vitaminas. As vitaminas também são essenciais. E as vitaminas nós encontramos fundamentalmente nas frutas e em alguns legumes. Portanto, frutas como a manga, que são frutas que são muito frequentes nas zonas tropicais, são muito boas para a alimentação e para garantir uma boa nutrição. A laranja, a banana, entre outras frutas, não precisa serem frutas importadas. As frutas que localmente são produzidas são muito boas e muito importantes para garantir que a criança tenha as vitaminas necessárias para o seu crescimento.
Doutora, como é que, quando olha para uma criança, como é que os médicos dizem que isto é uma criança que está mal nutrida, subnutrida, e esse é um dos grandes problemas que nós temos em África, por exemplo, com estes fenómenos também que de alguma forma provocam secas, não deixam os campos produzir ou inundações e destroem os campos. Quando uma criança está subnutrida, qual é o grande problema que se levanta para um médico?
Bem, uma criança subnutrida, primeiro iria falar daquilo que são os sinais e sintomas de uma malnutrição. A criança naturalmente não vai ganhar peso. A criança pode se apresentar assim com uma pele muito rugosa, nós chamamos muitas vezes uma pele envelhecida. A criança chora muito e também não tem um bom desenvolvimento psicomotor. E, naturalmente, uma criança nessas circunstâncias não tem condição para tornar-se um adulto forte e preparado. para a vida, eu diria assim, não é? Porque não está a receber aquilo que seriam os elementos fundamentais para garantir a sua constituição física e está forte.
E como é que, doutora, por exemplo, pode ser feita uma intervenção em algum ponto da vida dessa criança que de alguma forma mitigue os problemas criados por uma má nutrição inicial ou uma falta de nutrição total?
Sim, naturalmente, naturalmente. Nós classificamos muitas vezes a má nutrição, má nutrição aguda e má nutrição crónica. Bom, má nutrição crónica seria um estado em que prolonga-se durante muito tempo, a criança não tem acesso aos alimentos que precisa para o seu desenvolvimento, mas que não é visivelmente notável que esta criança está mal nutrida. Pode-se notar, por exemplo, que a criança não está a crescer, mas pronto, uhum. E muitas vezes isso é ignorado. Mas também temos uma má nutrição aguda, que é quando a criança já se apresenta muito doente. E nessas circunstâncias, para além da má nutrição, a criança pode ter outras doenças associadas, uhum. como diarreias, vômitos. E o próprio estado físico da criança é bastante debilitado. Então, as intervenções naturalmente são diferentes para cada um dos casos. Numa criança que tenha uma nutrição crónica, é preciso trabalhar-se muito nessa questão de melhorar a alimentação da criança, buscando alimentos que são produzidos na terra, conforme eu me referi, os tubérculos como a batata doce, o inhame, a mandioca, os leites, tudo aquilo que estiver ao alcance da criança ou dos pais, para poder garantir que de uma forma constante a criança possa receber esses alimentos. Uhum. Agora, no caso de estarmos perante uma situação de má nutrição aguda, em que há todo um conjunto de sintomas visíveis a olho nu, aí a intervenção tem que ser um pouco mais agressiva, a criança tem que ser internada numa unidade sanitária e fazer um tratamento que baseia-se fundamentalmente na reposição de alguns elementos cruciais para poder melhorar a condição física da criança. E depois disso, uma vez que a criança esteja melhorada, pode voltar para casa e continuar com um regime, diríamos assim, de um regime assim intensivo para que se restituam os nutrientes que a criança não
teve.
Estava privada deles. E durante o período em que a criança está no hospital, o tratamento que é feito é através de um tipo específico de leites, que são chamados leites terapêuticos, são leites que são ricos em proteínas,
aminoácidos,
em gordura. Então, esses leites vão garantir que a criança, estando perante uma malnutrição aguda, possa recuperar-se rapidamente para depois entrar para um regime que os pais possam fazer em casa com os produtos disponíveis.
E pronto, nós vamos agradecer à doutora Graça Matezinha mais esta conversa sobre saúde. Hoje estivemos a falar sobre nutrição, má nutrição crónica e aguda. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça. Estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada aos ouvintes. E voltamos a interagir na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que temos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham e que conversam connosco. E hoje temos como convidado o nosso amigo angolano Nelson Eclésia. Vai conversar com a Daniela Steschke.
Olá a todos, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o angolano Nelson Mukazu Euclides De 29 anos, ele é natural de Luena, capital da província do Muxico. Ele estuda Direito em Luanda, está no terceiro ano do Instituto Superior de Ciências de Administração e Humanas. Nelson, eu sei que você também é ativista e defensor dos direitos humanos. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Daniela.
Olha, eu sei que o seu aniversário agora foi no dia 20, ontem, então já quero dar aí os parabéns.
Obrigado, obrigado.
Nelson, quero falar sobre o seu sonho. Você escreveu dizendo que você tem um sonho. Você quer publicar 3 obras e está à procura de uma editora. Fala um pouquinho mais sobre o seu sonho.
Olha, Daniela, eu já tenho aqui esse trabalho, formato já no computador. São cerca de 3 trabalhos. Sombras da Vida, que é a primeira, Sonhos e Pesadelos e O Fracasso das Armas, A Vitória das Mentes, José Eduardo dos Santos e a Sua Ditadura.
Vamos falar então agora um pouco de cada livro. Sombras da Vida, o que, que você vai tratar nesse livro?
Olha, neste livro eu tenho aqui uma reflexão da vida da forma que eu entendi, como é que a vida é e como deveria ser. Apenas trago aqui uma reflexão para que os outros também leitores entendam e possam criar outros projetos.
Em Sonhos e Pesadelos.
Sonhos e Pesadelos é uma continuidade de Sombras da Vida, mas aqui agora eu trago as propostas, posso assim dizer, de o que é um sonho e até quando que se torna pesadelo. Quais são os obstáculos que fazem com que um sonho se torne um pesadelo ou então se faça uma realidade.
Entendi. E o último, O Fracasso das Armas e a Vitória das Mentes, José Eduardo dos Santos e a Sua Ditadura. Fala um pouco mais para a gente dessa terceira proposta de livro que você tem.
Olha, essa proposta, eu fiz a reflexão do momento que Angola viveu das guerras, ou seja, a guerra civil, que o MPLA e a UNITA conduziu. Eu achei naquilo um fracasso, que as armas não trouxeram a vitória para o povo angolano. Então, depois dos 15 mais 2 ativistas angolanos, miúdos que eu considero brilhantes, conseguiram me fazer entender que houve uma vitória. Eles não usaram facas, não usaram armas, mas sim apenas as mentes. Hoje já não teremos, em agosto, já não teremos o José Eduardo dos Santos como candidato à presidência da República de Angola. É uma vitória, porque ele vai sair e a ditadura dele. Dentro dessa, eu explico aqui de que forma que o José Eduardo dos Santos introduziu a ditadura dentro de uma democracia. Esse trabalho traz essas reflexões e alguns pontos de esclarecimento da forma como pude entender dessas realidades.
E para esse sonho se tornar realidade, o que, que você precisa?
Olha, sendo ativista em Angola é um problema. Não estou a ter uma abertura das editoras, entre elas, que não vou mencionar, que eu solicitei. E, neste momento, preciso de um apoio. Quem estiver disponível, vou deixar o meu número, que acho que você vai mencionar ali, para poderem ver se alguém achar importante e apoiar alguma editora, por exemplo. Eu preciso de editora mesmo para fazer esse trabalho. É só, não preciso muita coisa, apenas de editora.
E o que inspirou você, ou quem inspirou você a escrever, ou a desenvolver essa proposta para escrever 3 livros?
Olha, de verdade, acho que é uma paixão, ou seja, eu sou enviado para esses trabalhos, porque eu, quando olho para uma realidade, me traz reflexões de várias coisas, e também como sou amigo de leituras, e leio muitos livros, então ganho a inspiração. Através disso, consigo já refletir em outras coisas, e que é o resultado desse trabalho.
Nelson Mucaso Euclides, eu quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte. Desejo que você encontre uma editora aí que possa publicar o seu trabalho. E quero saber se você tem aí uma mensagem para os ouvintes que estão nos acompanhando.
Olha, a mensagem que eu poderia deixar seria do dia 14, né? Que foi 14 da juventude, mas que não é da juventude, porque nós não somos chamados para exercermos aquilo que poderia ser da juventude. Então é triste um país como o nosso, que tem número elevado de jovens, mas no fundo não somos valorizados. É só isso, para os jovens refletir, para juntos trabalharmos a mudança, vermos qual será a Angola do amanhã.
Uma conversa com a amiga angolana Nelson Euclides. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final, vamos ficar com música por sugestão de Nelson Euclides. Vamos ficar com Michael Jackson, Heal the World.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing.
Michael Jackson, nos despedimos com a emissão vespertina, serviço sempre português da Voz da América, domingo 23 de abril de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova antena, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.